בעזרת השם, דף נון ו', תחת ג'יגיטין, נראה פרסור, שלום עליכם. Estamos דף נון ה', עמוד בין הייתה ואני עד שבאש, מוסכמסה agora, דפי מונטו ריקוס, עם היסטוריאס, רלטוס, ensinamentos de moral, que gira em torno do tema da época da destruição do Beit HaMikdash, para irmos ver outros assuntos também. Fala, Manamara Biuchanan, de Sra. Biuchanan, Maite, tive qual a explicação desse passuk? Ashrei Adam Efachet Tamit, Makshiribo e Polberá. Fortunado é aquela pessoa que ele está sempre atento se ele está fazendo as coisas certas e se ele está fazendo as coisas certas com as intenções certas. A pessoa que não tem sensibilidade, não presta atenção no que acontece na vida dele, e por verá, a pessoa vai acabar caindo em algo ruim. Fala, Biuchanan, sobre que situação esse passuk se aplica. Então vamos ver uma das aplicações desse passuk. A Kamtsa Bar Kamtsa Haru Yerushalayim, como a história de Kamtsa e Bar Kamtsa, que por causa deles a cidade de Yerushalayim foi destruída, como a gente vai ver. A Tarnegola Vitarnegol Taharu Turmaka, vamos ver esse episódio na frente, do galo e da galinha, por causa deles foi destruído Turmaka. A Shaka Derispa Haru Beitade, por causa da parede de uma carruagem, a cidade de Beitar foi destruída. Então, explica no moral que esse episódio de Kamtsa e Bar Kamtsa primeiro, depois a gente vai ver os outros episódios também. A Kamtsa Bar Kamtsa Haru Yerushalayim. Por causa de Kamtsa e Bar Kamtsa, duas pessoas, Yerushalayim foi destruída. Então, com certeza, o povo Israel merecia a destruição de Yerushalayim. Porém, olhando pelo ponto de vista histórico, o que catalisou a destruição foi esse episódio de Kamtsa e Bar Kamtsa. Dao Gavra Derach Mea Kamtsa. Tinha uma pessoa que ele era amigo de Kamtsa, o Badevav e Bar Kamtsa. Ele tinha um inimigo que chamava Bar Kamtsa. Outra pessoa, Avad Seudata, esse sujeito fez um banquete. Amar Elisham Izirait Li Kamtsa. Ele falou para o ajudante trazer Kamtsa, o amigo dele. Azarait Li Bar Kamtsa. O ajudante se confundiu e trouxe Bar Kamtsa, que é o inimigo do dono da festa. Atash Kredaviat. O dono da festa viu que Bar Kamtsa está sentado no banquete dele. Amadei Merdi Algavra Badevava de Algavra. Mai Baitacha, você sabe que nós somos inimigos, o que você está fazendo na minha festa? Com pouco. Levante e saia daqui. Amadei Oibatan Shafkan Veavina Lachtmei. Bar Kamtsa disse: eu já estou aqui, me deixa eu ficar aqui para não passar vexame, e eu vou pagar para você o que eu comei e o que eu bebi. O dono da festa falou: de jeito nenhum, você tem que ir embora. Começamos num vav em cima. Bar Kamtsa disse: eu vou te pagar metade dos seus gastos com essa festa. O dono da festa disse que não. Bar Kamtsa disse: eu vou pagar toda a festa para você. Não me faça passar esse vexame e ter que sair. Amalei lo, o dono da festa não aceitou. Nakte beyade veukme, veapke. Então o dono da festa pegou esse Bar Kamtsa e tirou ele do recinto. Amar hoi veavu yad veravam velo machu bem. Bar Kamtsa, ele olhou as coisas com a perspectiva errada. Ele disse: uma vez que os sábios do povo de Israel estavam nessa festa, viram que esse sujeito me mandou embora. Shmamina kanicha leu. Eles não repreenderam o sujeito, significa que eles estavam de acordo. Os sábios apoiaram que o dono da festa me mande embora da festa. Eizil Eichur Beikurso Beimalka. Bar Kamtsa, ele falou que para se vingar dos sábios do povo de Israel, ele vai delatar o povo de Israel para os romanos. Amalei Lekeisar Mardobach Yehudai. Bar Kamtsa foi até o César romano e disse que os judeus se rebelaram contra você. Amalei Mieima, falou o César romano, quem me garante? Amalei Shadar Leu Kurbana, Hazit Mikar Vilei. Esse Bar Kamtsa falou: então, você quer provar? Me manda um animal para eu levar para ser sacrificado e você vai ver se eles vão sacrificar ou não um animal no Beit HaMikdash. Azar Shadar Beadei, Egratilta. O César deu um animal muito especial para Bar Kamtsa levar. É um bezerro, que é o terceiro filho dessa vaca. É uma carne muito boa, animal caro, para ser sacrificado no Beit HaMikdash. Beit HaDikat e Shadar Beimuma. Bar Kamtsa, que estava levando o bezerro, ele feriu o bezerro. Benigno Sfatain, conforme essa opinião, feriu no lábio superior do bezerro, é um ferimento permanente que invalida o animal para o sacrifício. Duque Shebaim, daqueles que dizem que ele feriu o olho do animal, a membrana externa do animal, que também é um ferimento permanente. Duta delididanavamuma, velididu lavmumau. Esse tipo de ferimento, pela lei judaica, invalida o sacrifício. Pela lei dos goim, isso não invalidaria o sacrifício. Esse foi o plano de Bar Kamsa. Sabor a banana cruve. Os sábios, eles pensaram sim em sacrificar o sacrifício. Mishum shalom malchut, para fazer paz entre o povo judeu e os romanos, para que não tenha fatalidades. Então eles queriam sim sacrificar o sacrifício, mesmo que seria proibido, porém o risco aqui é que os romanos iam atacar o povo de Israel. Amado Abzechaya ben Afkulas e Omru Balemumim Krevim. Falou Abzechaya ben Afkulas que não vamos sacrificar, porque as pessoas não pensem que é permitido sacrificar um sacrifício ferido. Ligabe Mesber sobre o altar. Savur na Miktele. Os sábios pensaram, então temos que matar Balcam, é um delator. Está colocando em perigo todo o povo. Deloleis em Velema, para que ele não vá delatar o povo de Israel para os romanos que não sacrificaram o sacrifício que ele mandou. Amável Abzecharia de Ogru, Matir Mumba Kodashim e Arek, falou Abzecharia Ben Afulas, não podemos matar Bar Kamsa para que as pessoas não digam que a pessoa que fere um sacrifício tem pena de morte. Essa não é a lei. E não sacrificaram o sacrifício, não mataram Bar Kamsa também. Amar Rabbi Yohanan, falou Rabbi Yohanan, anvetanutô, xerab zechare ben afkulas, zechrivet betenu, vezarfai techaleno veignitano mearceno. Falou Rabbi Yohanan que, por causa dessa modéstia de Rabbi Zechare ben afkulas, ele não quis tomar nenhum risco, não quis sacrificar o sacrifício, não quis matar Bar Kamsa. Isso causou que o Betamigdash foi destruído, o Eichal, o Sagon do Betamigdash foi queimado, e o povo só foi exilado. Então, o povo de Israel merecia esse castigo, porém o que foi a causa histórica foi Bar Kamsa, esse episódio de Kamsa ou Bar Kamsa, que a gente acabou de ver, e também essa modéstia de Rabbi Zechariah ben Afkulas causou na prática a destruição do Bet HaMikdash e o exílio. Shadari Lavai Leniron Keisar. O rei romano, que percebeu que os judeus se rebelaram, assim que ele interpretou, ele mandou Niron Keisar Nero, o César, para atacar o povo de Israel. Kikati Shadar Gira Lemizrach, Atala Falbi Yerushalayim. Nero, ele fez um experimento. Ele pegou uma flecha e atirou a flecha para cima, porém em direção ao leste. A flecha caiu em direção a Yerushalayim. Lemarav Atala Falbi Yerushalayim. Ele se direcionou para o oeste e a flecha outra vez caiu em direção a Yerushalayim. Arbaru Chota Shamayim. Ele apontou a flecha em direção norte, em direção sul, e a Atanafal Birushalayim, a flecha caiu em direção a Yerushalayim. Amalei nuka psokli psokir. Nero pensou que talvez Hashem quer destruir o Bet HaMikdash, por isso ele deu esse sinal que a flecha caiu sempre em direção a Yerushalayim. Porém, Nero não se convenceu, ele perguntou para uma criança qual versículo ele está estudando agora. É um tipo de profecia, perguntar para a criança o que ele está estudando. Esse versículo, ele tem uma mensagem para a pessoa. Amale benatat etnikmati be'edom be'adam Israel. Falou essa criança, o pasuk, que Hashem vai se vingar dos romanos de Edom através do povo de Israel. Então, amar kutchabrihu bailech ruvebeite, o bailech puriyad be'algavra. Nero, ele deduziu que Hashem quer destruir o Bet HaMikdash porque o povo de Israel merece esse castigo. Por isso as flechas se direcionaram em direção a Yerushalayim. Porém, Hashem também quer colocar a culpa nele, em Nero, para castigar ele depois. Por isso, o passou que essa criança disse é que Hashem vai se vingar dos romanos. Arak ve'azal ve'igayer. Neron Keisar, ele fugiu, se converteu para o judaísmo. Ve'nafat minei Rabi Meir. E dele saiu o grande sábio Rabi Meir. Shadria ilavai ulaspasianus Keisar. O rei romano percebeu que Nero fugiu e mandou Aspasianus, o César, Atatzara Latlachnei, e Aspasianus, ele fez um cerco em volta de Yerushalayim por 3 anos. Avubahanu Tlata Atiri Naktebon Ben Gurion Ben Kalva Savua Ben Tzitzita Kesa. Em Yerushalayim tinham 3 grandes ricos, Naktebon Ben Gurion Ben Kalva Savua e Ben Tzitzita Kesa. Agora vamos explicar esses apelidos. Nakdimon ben Gurion Shanagdalu Hamabavuru. O nome Nakdimon ben Gurion foi dado a ele porque em certo episódio o sol se pôs depois do tempo por causa dele. Ele, em resumo, ele deveria pagar para um romano uma grande fortuna por ter pego 12 fontes de água desse romano, se não chovesse até tal dia. E não choveu, escureceu e depois choveu. Então, e o romano falou que ele está devendo para ele esse dinheiro, essa grande fortuna. E de repente apareceu, as nuvens se abriram e o sol estava no céu ainda, não tinha se posto, e Ctimão Mergulhão não teve que pagar essa grande fortuna. Ele pegou essas 12 fontes para favorecer o povo de Israel que subia até o Betamigdash nas festas. Então Hashem fez esse milagre para ele, por isso apelidaram ele de Ctimão Mergulhão. Ben Kalba Savua, que apelido é esse? Ben Kalba Savua. Shekor Nichnas Betuk Shuraev, que Kakelev Yotzek Shu Savea. Qualquer pessoa que entrava na casa de Ben Kalba Savua, faminto como um cachorro, saía da casa dele saciado. Por isso apelidaram ele de Ben Kalba Savua. Ben Tzitzit HaKeset Shaita Tzitzato Negret Al Gabek Satot. E Ben Tzitzit HaKeset era o terceiro rico, foi apelidado assim porque os tzitziot dele, eles se arrastavam no chão em cima de lençóis. Onde é que ele andava, colocava, estendia um lençol no chão, ele passava por lá e deixava os lençóis como caridade para os pobres. Por isso apelidaram ele de Ben Tzitzit HaKeset. E cadê a tem uma outra explicação desse nome, Ben Tzitzit HaKeset, Shaitan Ksatou Motel Vendelerome. Outra explicação é que ele tinha, esse Ben Tzitzit HaKeset tinha uma cadeira junto com as grandes autoridades de Roma, que ele se sentava junto com eles, para favorecer o povo de Israel. Hadamar Leum, Ana Zaina Leu Bechit Vessai. Um dos ricos disse que eu me comprometo a fornecer trigo e cevada para os habitantes de Jerusalém, que estão cercados pelos goi e não podem sair. Eu vou sustentar todos. O segundo rico diz que vai fornecer vinho, sal e óleo. O terceiro diz que vai fornecer lenha. Os sábios elogiaram principalmente aquele que vai dar a lenha. Porque como se vê que Rav Chisda, ele entregava as chaves dos armazéns dele para os ajudantes dele, porém ele ficava com a chave do armazém de lenha. Porque Damar Rav Chisda acaba de riti baishit nachar bedetzivi. Porque a professora usufrui de um armazém de trigo, ele tem que ter 60 armazéns de lenha. Para assar o pão, ele precisa de fogo, naquela época só tinha uma lenha. Então os sábios elogiaram aquele rico que vai fornecer a lenha, possibilitar a todos de cozinharem e assarem. Havalu lemeza nesrim vechachata. Os ricos de Jerusalém tinham para sustentar o povo suprimentos para 21 anos. Porém, Rava Beu Hanu Birione, nas Jerusalém tinham vândalos. Amru leu Rabanan epok venavi tchalma beadai. Os sábios disseram, vamos sair e fazer um acordo de paz com os romanos. Loshavkin, os vândalos não deixaram e ameaçaram matar até pessoas por causa disso. Amru leu epok venavi tchalma beadai. Os vândalos falaram, vamos guerrear contra os romanos. Falaram os sábios, nós não temos chance, nós não temos tantos méritos para ganhar uma guerra contra o Império Romano. Esses vândalos, eles foram e queimaram os armazéns de trigo e cevada. Rashi diz que eles queimaram também os armazéns de lenha. Para quê? Para forçar os judeus a saírem guerrear contra os romanos. Porém, os judeus não foram guerrear, e estavam passando fome. E para ilustrar essa situação da fome, agora traz um episódio. Marta Bat Baitos, a tirta de Yerushalayim Havia. Marta Bat Baitos era a mulher mais rica de Yerushalayim. Shadarte Leshlucha Vamra Leizil Aiti Lismida. Ela disse para um ajudante dela ir no mercado e comprar farinha solet, farinha fina, que foi bem peneirada. Adaza Isdaba. Quando o ajudante foi no mercado, já estava vendido. Ata amalas midaleika hivartaika. Veio o ajudante e falou, não tem farinha limpa, o que tem tem pão que foi feito com farinha fina. Amralesilaitili. Ela disse para ir comprar. Adas eles davam, quando o ajudante chegou no mercado, já tinham acabado os pães. Ata veamala hivartaika gushkiraika. O ajudante disse, não tem pão com farinha fina, tem pão que foi feito com farinha grossa, pouco peneirada. Amralesilaitili. Ela disse, então me compra isso. A Deus eles davam, quando o ajudante chegou lá, já estava vendido. O ajudante veio e falou, não tem pães lá, mas tem farinha de cevada. A mulher diz light, e ela diz para ele comprar. A Daza lhes dava, quando ele chegou lá já tinha acabado. Aparentemente ela não quis falar para ele comprar qualquer coisa que tenha, porque era uma mulher muito, muito fina, muito rica, ela não quis demonstrar desespero. Então ela foi falando pouco a pouco, mas no final das contas ela perdeu o sustento dela. A Vastiva Messana, ela, por um sinal de luto, ela tirou os sapatos dela, demonstrar o luto. Ela falou, eu vou sair, vou ver se eu acho alguma coisa para eu comer. O que aconteceu é que ela saiu descalça, ela pisou nas fezes de um animal, ela teve muito nojo, era uma mulher muito rica, e ela morreu com algum ataque, lo aleno. Rabbi Yohan ben Zakkai, quando ele ficou sabendo disso, ele me ensinou um passuk. A Torá diz que se o povo se comportar bem, vai ter lo aleno maldições. E uma das maldições é que a mulher rica, a mulher mais delicada, que não está acostumada a andar descalço, ela acaba morrendo estirada no chão, como aconteceu com Marta Batbatos. E cadê a mulher grogrou de Rabbi Tzadok Achlava et Nissa, o meta? Tem aqueles que entenderam diferente, que ela comeu figos de Rabbi Tzadok, figos secos, e com nojo ela teve um ataque e ela morreu. De Rabbi Tzadok et Vabain Shnim Betanita de Rodi Haire Virushalai. Porque o que aconteceu com Rabbi Tzadok, ele ficou em jejum 40 anos, ele só comia à noite para que Hashem não destrua Yerushalai. Depois que ele parou os jejuns, ele estava tão fraco, tão magro, quando ele comia uma coisa, dava para ver na garganta dele o alimento descendo. E quando ele queria recuperar a saúde dele, ele não conseguia comer nada sólido, traziam para ele figos secos, mais meaio vexadelio. Ele chupava o suco do figo seco e jogava, ele não conseguia comer o resto. E Marta Batbaitos achou esses figos secos de Rabbi Tzadok, que ela comeu por desespero, e com tanto nojo ela acabou morrendo. Antes de Marta Batbaitos falecer, ela prestes a falecer, ela mandou pegar toda a prata, todo o ouro dela e colocar na feira. Amra haile maimi baile. Ela diz, porque eu preciso dessa prata, desse ouro, preciso agora de comida, essas riquezas não valem nada para mim agora. Mas eu detive isso que o Passuco se refere, que os judeus vão jogar o dinheiro fora, porque não vai dar para comprar comida como nesse momento, então o dinheiro não vale mais nada. Continua, Abasikra, Reis Binyone de Yerushalayim, Barach de Rabban Yohanan ben Zakkaiava. Abasikra era o líder dos vândalos. Ele também era sobrinho de Rabban Yohanan ben Zakkai, filho da irmã dele. Shalach lei tabetzina legabai. Rabban Yohanan ben Zakkai mandou avisar Abba Sikra para ele vir até ele secretamente. Ata amadei adimat avdituach. Abba Sikra veio, Rabban Yohanan ben Zakkai falou, até quando vocês vão se comportar assim? Lekatlitu lei leama bekaf, vocês vão matar todos os judeus com fome. Amadei maebit. Falou Abba Sikra, o que eu posso fazer? Que se esse Abba Sikra falar para os vândalos pararem, os vândalos vão matar ele. Mesmo que ele é líder dos vândalos, os vândalos não vão fazer desconto para ele. Amari Hazrita Kanta Lili Deipuk. Falou Rabban Yohanan Zakkai para Abba Sikra: você tem que bolar algum plano que eu possa sair de Yerushalayim e eu vou falar com os romanos. Efshar de Abba Tzala Purda, pode ser que eu consiga melhorar a situação do povo. Primeiro de tudo, você tem que falar que você está doente. E quando as pessoas vão saber que Rabban Yohanan ben Zakkai está doente, vão vir perguntar como você está, vim te visitar. E você tem que trazer algo que cheira muito mal, coloca do seu lado na sua cama. E lembre-se de Nach Nafshach, as pessoas vão falar que Rabban Yohanan ben Zakkai faleceu. E Talmidach, Velo, Leirbach, Ilishachrina, e quem vai carregar o seu caixão vão ser os seus alunos, não outras pessoas. De Lolir Geshanbach, de Kalil At, para que as pessoas não achem estranho que está muito leve carregar esse caixão. De Inuyad, de Haya Kalil Mimita, porque todos sabem que para carregar um caixão é muito mais pesado carregar quando a pessoa está falecida do que se a pessoa está viva. A pessoa que está viva, ele pode contrabalançar o peso, ajudar a pessoa a carregar ele. A pessoa que está falecida, ele está muito mais pesado. Então, para que ninguém estranhe que você está leve, chame os seus alunos para carregar o seu caixão. Avidach, Rabban Yochanan Zakkai fez isso. Nechnasbo, Rabbi Eliezer, mitzadechad, Rabbi Yoshua, mitzadachet. Rabbi Eliezer veio carregar o caixão de um lado, Rabbi Yoshua de outro lado. Kimato lepit, rabau lemitkere. Quando levaram o caixão até o portão de saída de Jerusalém, os vândalos queriam furar o corpo de Rabban Yochanan Zakkai para ver se ele estava vivo ou estava falecido. Amaleu Yomru Rabban Dakru. Falou a Basikra para os vândalos não fazerem isso, para que os romanos não digam, não falem mal de vocês, que vocês furam o corpo do seu mestre. Baulemitrefe. Os vândalos queriam derrubar Rabban Yochanan Zakkai no chão para ver se ele reagia e demonstrava que estava vivo. Amaleu Yomru Rabban Dakru. Falou a Basikra, os romanos vão falar mal de vocês se vocês empurraram um grande sábio, um grande líder, e não vão confiar em vocês. Patrulei Baba. Então eles abriram o portão, deixaram Rabban Yochanan Zakkai passar. Nafak, Kimata Leat, Amar Shar Malach Malka, Shar Malach Malka. Quando eles chegaram até Aspasianus, o César, Rabban Yochanan Zakkai disse que a paz esteja sobre você, o rei, e falou isso outra vez. Amalei Mechai Bat Trikatla. Falou Aspasianus, você acabou de se condenar a duas penas de morte. Hada de Lav Marka, Navigahari de Marka. Primeiro de tudo, eu não sou rei, e você me chamou de rei, você está zombando de mim. Betu e Marka, Ana daí na Amai Loat de Ligabé. A segunda pena de morte é que se você me considera um rei, por que você não veio me receber, me cumprimentar antes? Amari de Kamart, Lav Marka, Ana. Falou Rabban Yochanan Zakkai para Aspasianus, isso que você diz que você não é rei, viramos a página. Ibra Marka. Se você não é rei agora, você vai virar rei um dia. Dei lá Markat, lá Lomim Serei Yerushalayim Be'adach. Porque se você não é um rei, não vai virar rei, Yerushalayim não seria entregue nas suas mãos, no seu controle. Dirtiv, como diz o Pasuk, Levanon Badiripor. O Levanon vai cair nas mãos do Adir. Ben Adir Elamelech. Dirtiv é Adir Umimen. Adir, como o Pasuk diz, se refere ao rei. Ven Levanon ela Betamigdash. O Levanon se refere ao Betamigdash. Shinemar Ara Tova Zega Levanon. Então o Passu diz que o Betamigdash vai ser destruído nas mãos de um rei. Então com certeza você é rei ou vai virar rei. Vedekamar Imalka Anamai Lokat Legabai Adaidna. Isso que você me perguntou. Se você me considera um rei, por que você não veio me receber antes? Biriole de Idban Loshavkina. Os vândalos não deixam ninguém sair de Jerusalém. Amaleilu Havit Shel Dvash Vidarkan Karu Halea Loyu Shobrin Tahavit Bishu Darkon. Falou aos passeanos para Yochanan Zakkai: se você tem um pote de mel e tem uma cobra enrolada sobre esse pote de mel, você quer matar a cobra, o que você faz? Você bate na cobra quebrando o pote. Então a mesma coisa vocês deveriam ter queimado a muralha, destruído a muralha para sair de Jerusalém. Istik Rabban Yochanan Zakkai, ele não tinha resposta. Kale Alei Rav Yosef Veitema Rav Akiva. Rav Yosef disse sobre Rav Yochanan Zakkai. O que fala Rav Akiva? Disse Meshiv Rechamim Achor Vedatam Isakir. Tem situações que Hashem tira a sabedoria do sábio, como aconteceu agora. E Bael Elemeim Alei Shaklin Antzavta Veshaklin Alei Ledarkun Vekatlin Alei Vechavit Ashafkin Alá. Rabban Yochanan Zakkai deveria ter falado que a gente não faria assim com o pote de mel. A gente pegaria uma pinça, tiraria a cobra, matava a cobra e ficava com o pote inteiro. Então a gente tentou tirar esses vândalos e a gente não conseguiu. Por isso eu tive que vir só agora para cumprimentar você. Adar Riata Prística Lei Mirome. Nesse inteirinho veio um emissário de Roma para Aspasianus. Amar Lei Kum Demit Lei Kesar. Falou esse emissário para Aspasianus: se levante, porque o César ele morreu. E as autoridades de Roma, eles disseram Leotivach Bereja para nomear você, Aspasianus, o rei romano. Havasaim Hadmesane. Por certo motivo, Aspasianus estava só calçando um sapato nesse momento. Ele quis colocar o outro sapato. Loai, ele não conseguiu colocar o outro sapato. Ele quis tirar o sapato do pé que ele já estava calçando. Lonafa, que o sapato não saiu. O pé dele tinha inchado. Amar Mai Hai, nós passamos para Raban Yohanan Zakai. O que aconteceu comigo? Amalei, não te distraia, não fique com medo. Shmua Tová Atelach. Você acabou de receber uma boa notícia, Dirtiv. Shmua Tová Atelachem Etzel. Quando a pessoa escuta uma boa notícia, os ossos se dilatam. Por isso o seu pé inchou. E Lamai Takante falou aos palacianos: o que eu posso fazer para conseguir calçar meus sapatos? Leite Inês de Lomiatva, dá terminei, Velich Avkamach. Falou a Bani Rahman Zakai: chama uma pessoa que você não tolera, fala para essa pessoa passar na sua frente, isso vai funcionar. Dirtiv, como diz o pastor, Veruach Mechia, Teabesh Gare. Que a pessoa que ele se desaponta, ele vê uma pessoa que ele não gosta, por exemplo, então os ossos se ressecam, se contraem. Abadahiai, e as parcelas, ele fez isso, e ele conseguiu calçar o segundo sapato. Amaleu, meachad lechakmito, kuleai, adai, naamai, loatito, negabai. Falou as parcelas, uma vez que vocês são tão sábios assim, porque vocês não vieram antes conversar comigo? Amaleu, vilu, amrinach, eu já disse para você que os vândalos não deixaram a gente sair. Amale, ananá me amrelar. Porém, eu também te disse isso. Quebra a muralha, queima a muralha e sai. Amale, meza lazina, vene shachina mexedana. Falou aos parceiros: eu tenho que ir para Roma, vou ser nomeado rei, coroado. Eu vou ter que mandar um outro general para atacar o povo de Israel. E lá, baimina imidi detenlar. Porém, você peça alguma coisa de mim e eu vou realizar o seu pedido. Amale, teliyame brachamea. Falou Rabban Yohanan Zakai: primeiro de tudo, preserve a cidade de Yavne e os seus sábios, para que a transmissão da Torá continue. Preserve os sábios. Deixa o chefe de Rabban Gamliel também, preserve a família de Rabban Gamliel, que eram descendentes de David Amelech, que para o reinado de David Amelech continuar com seus descendentes, preserve a família de Rabban Gamliel. Vasvata demas andei de Rabbi Tzadok. Que você traga médicos para curar Rabbi Tzadok. Cara de Rav Yosef, veitam a Rabi Akiva. Tem que falar que Rav Yosef disse isso, tem que falar que Rabi Akiva disse isso. Meshiv Rahamim, Achor, Vedatam e Sakir. Também nessa situação, Hashem tirou a sabedoria de Rabban Yohanan Zakai. Porque Ibael Neymar, Shvekino, Hadazim, Rabban Yohanan Zakai deveria ter pedido que os romanos preservem Yerushalayim. Não destruam o Betamidash nesse momento. E ele não pediu. De forma que Ravihu Savar, Dirma Kule Hailo Avit. Rabban Yohanan Zakai tinha um motivo porque ele não pediu isso, ele pensou que talvez as Aspasianos ia rejeitar esse pedido. E Aspasianos não teria nem ajudado o pouco que Rabban Yohanan Zakai pediu. Se ele tivesse pedido uma coisa muito grande, preservar Yerushalayim, pode ser que Aspasianos ia ficar nervoso e não ia fazer nada para Rabban Yohanan Zakai. Por isso ele pediu as coisas pequenas. Yavne, a família de Rabban Gamliel, que Rabbi Tzadok se cure. Asfata de Marcia de Rabbi Tzadok, Maihi. Qual foi o tratamento que os médicos usaram para curar Rabbi Tzadok, que estava em jejum 40 anos e não conseguia comer nada sólido depois? Yomakamashkiu Amaya de Pare. No primeiro dia, eles pegaram água que tinha cascas finas de molho e deram para Rabbi Tzadok beber, uma água leve. Yemahar Maya de Sipuka. No dia seguinte, deram água que foi colocada lá de molho, cascas mais grossas, é uma água um pouco mais pesada. Lemachar Maia de Kimcha. No dia seguinte, deram para o abitador beber água com um pouco de farinha misturado. Abirava Armei, purta purta. Até que o estômago dele se dilatou pouco a pouco, ele conseguiu comer normalmente. As achadas de Titus Arachá. As placenas mandou Titus, o perverso, como general, para destruir o Betamigdash. Continua a amar Eloei Motsur Hassayu. O Passuco diz que se o povo de Israel não se comportar bem, vai vir um inimigo que vai dizer: cadê o Deus de vocês para proteger vocês? Então, Zé Titus Arachá Sheherevi Gidev Klapemala. Isso se materializou com Titus. Titus, ele fez pouco de Hashem, ele esnobou, insultou Hashem e disse: cadê o Deus de vocês para que vocês confiam nele tanto? Cadê ele agora? Vamos ver na frente que Hashem puniu Titus. Massa, Tafaz Zona Beadov e Nihlas Bet Kotcha Kodashim. Titus, não só que ele destruiu o Bet Amidash, ele trouxe uma Zona, uma prostituta, no Kodesh Kodashim. Veitia Sefer Torah, ele estendeu um Sefer Torah no chão, Bevara Lea Verá, e ele pecou com essa Zona. Menatar Saive Gidere da Parochet, ele pegou uma espada e ele rasgou a cortina sagrada da Parochet. Menassan Nesveia Dame Matzvez Veutze. E Hashem fez um milagre. E sangue pingou desse corte da paróquia. de Kasabura Dagetatsumu. Hashem fez esse milagre para demonstrar que ele está sofrendo com a destruição do Beit HaMikdash. Hashem não está nada feliz com isso, obviamente, pelo contrário. Porém, Titus, ele falou que ele está matando Hashem Lo Aleno, porque ele está pingando o sangue da cortina. E Shinemar Shagut Zorreha Bekere Moadeha Sábado Damotot. Como o Pasuk diz que esses inimigos vão destruir o Beit HaMikdash e vão gritar de dentro do Beit HaMikdash que eles estão vencendo Hashem próprio Lo Aleno. Porque eles viram esses sinais, por exemplo, o sangue caído da cortina, e eles se convenceram que eles estão ganhando contra Hashem. Fala Abahanan, se aprende do Pasu, que é como você, Hashem, que se contrai. Então Hashem escutou um insulto de Titus e não contra-atacou nesse momento. Hashem ficou quieto. É um sinal de humildade que Hashem quer ensinar a nós a sermos humildes. Deveria Bishmael estar na Shvat de Bishmael, ensinaram de outro pasuk, algo parecido. Mihamoha Baelim Hashem, Mikamoha Baelimim. O pasuk fala Mihamoha Baelim Hashem. O pasuk lhe dá uma dica que é como você, Hashem, que se comporta como um mudo às vezes. Como um mudo que não contra-ataca quando ele é insultado também, Hashem. Hashem fica quieto quando ele é insultado e com um sinal de modéstia. Mas a Natalita Paroche da Soukemin Gargutni. Titus pegou a cortina sagrada, ele fez com uma cesta, ele pegou os utensílios do Beit HaMikdash, colocou na cortina, ele empacotou tudo e levou num barco para Roma, para se vangloriar lá da vitória contra o povo de Israel. Shinemaru Behen Rait Reshem Kurim Ubao. O imakom kadosh yalechu veshtakhu be'ir asher ken asu. Al tikre kvurim ela kvutzim, al tikre veshtakhu ela veshtavchu. Como a Gemara explica esse pasuk, Shlomo Melech disse que ele viu perversos que vieram de um lugar santo, com Beit HaMikdash no caso, vieram os romanos até a cidade deles para se vangloriar do que eles fizeram. Assim se explica esse pasuk no nosso contexto. E cadê a Amrit? Aqueles que dizem que Furim Amarda filho Mir de Mitano Nigaria Leon. Aqueles que dizem que o pastor lhe dá outra dica: que esses romanos conseguiram também achar tesouros que estavam enterrados no chão e foram se vangloriar desses achados em Roma. Amarda Lav Nachshol Shebayam Letovo. No meio da viagem veio uma tempestade e queria derrubar o barco de Titus e afogar ele. Amar que me domei a mim, xelo, que em xelero, em curatou ela babai. Falou Titus, que parece que o Deus do povo de Israel só tem força na água. Por quê? Ba paró, tavo babai. Paró, faraó foi punido na água quando o mar vermelho fechou, os egípcios morreram na água. Ba sisra, tavo babai. Também sisra, ele foi punido na água. Afou medalai, tu vem, babai. Fala Titus, também acham agora que afogar Titus na água. Falou Tito, se Hashem é tão valente assim, então deixa eu chegar até o seco e lá vamos guerrear. Saiu um eco espiritual, um batkol, e falou, perverso, filho de um perverso, descendente de Esaf, o perverso, falou esse eco espiritual, que tem uma criação muito, muito leve no mundo chamada Itush, um tipo de inseto. Assim falou Hashem para ele. A mãe Kari Labriakala pergunta, mas por que esse Itush é chamado de uma criatura leve? Zemeana Itla Umapkana Leitla. Porque esse inseto é muito interessante. Tudo que ele come, ele digere 100%. Ele não faz necessidades. Então a gestão desse inseto é muito rápida também. Então, o peso desse inseto nunca varia muito, é sempre leve o peso dele. Por isso, esse inseto é chamado de uma criatura leve, o peso não varia muito. Aleluia, Bashar Metasei Mamil Hamah. Hashem disse: vá até o seco e não guerrei contra mim, guerrei contra esse inseto. Aleluia, Bashar Baituj Nihnas Bechotmo. Titus foi até o seco, veio esse inseto e entrou no nariz dele. Menakar Bemocho Shevashanim. O inseto, ele ficou lá perto do cérebro de Titus, cutucando ele 7 anos. E Titus sentia isso é uma tortura para ele. Um dia, Titus passou na frente de uma oficina de um ferreiro, o inseto escutou as batidas do martelo e parou de cutucar a cabeça de Titus. Amar falou, Titus, tem um remédio para a situação dele, desses cutucos que torturam ele. Todos os dias traziam ferreiros para bater o martelo na frente de Titus para que o inseto fique quieto. Se vinha um ferreiro goi, Titus pagava para ele 4 moedas de prata. Se o ferreiro era judeu, Titus dizia, eu não vou te pagar nada, porque é suficiente esse prazer que você tem agora de ver um inimigo do povo de Israel sofrendo dessa forma. Essa patente funcionou por 30 dias. Depois de 30 dias, o inseto se acostumou com o barulho e continuou cutucando o cérebro de Titus. Falou sábio, falou Rabbi Pinchas ben Aruba que ele era influente no governo romano, e quando Titus morreu, abriram o cérebro dele e viram que esse inseto era tão grande como um pássaro pardal, Sipor Dror, e um peso de 2 Slaim, um peso considerável. Bematnita, na breta diz que Gozal ben Shana Mishkar Shnelitri. A breta diz que esse inseto parecia com um pequeno pássaro de 1 ano de idade e pesava 2 litros, uma medida de peso. Amar Abaye, Naktinan, Pivshen, Rojas e Sipuran Shelbazer. Falou a Abaye que a gente recebeu por tradição que essa criatura era milagrosa. O bico era feito de cobre e as unhas desse inseto eram feitas de ferro. Era um milagre que esse inseto veio para Titus e torturou ele para o resto da vida. Que Rava Kamait, Amalu Liklua, Lehau Gavra, Belibad Likit, Meashev, Yami Delorishke, Reilaka de Yudai, Velukme Bedina. Falou Titus que depois que ele faleça, peguem o cadáver, queimem o cadáver dele e joguem as cinzas nos 7 mares. Por quê? Para que o Deus do povo de Israel não encontre o corpo dele e julgue ele. Então ele tinha esse medo. Paramos aqui por hoje, não percam amanhã, vamos ver muito mais assuntos, daqui muito ricos em muitos assuntos diferentes, histórias, etc. E vamos ver a história de Únquilos, que era sobrinho de Titus e se converteu para o judaísmo. Vamos ver por que ele se converteu, com muito mais. Até amanhã, pessoal. Obrigado, Nailo. Amém, amém.